com a Elísia Ramos, que é presidente do Cispumu, a Maria Anitta, vice-presidente do Cispumu, são professoras, têm aí uma história de educação enorme, uma história de buscar fazer o melhor pelo cidadão, que através da educação é onde a gente se edifica, é onde a luz é estabelecida e a gente tem uma família melhor, uma comunidade melhor, um emprego melhor, tudo melhor. Então vamos conversar com elas que estão aí, né? O Cispumu está em queda de braço junto com a classe para conseguir o reajuste do piso salarial. Entrevista. Presidente Elísia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa.
Bom dia, Neide. Bom dia a todos os ouvintes da 106 FM. Bom dia a todos os professores e servidores do município de Guanambi. Bom, região.
Bom dia, vice-presidente que trabalha.
Bom dia, Neide. Bom dia, Arley, William e todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente.
Tá se divertindo comigo, né?
É, Neide é muito bem-humorada. Apesar dos problemas que nós temos, temos que apelar mesmo é pro bom humor.
Verdade, né? Mas aí com suavidade, com otimismo é que a gente consegue atingir os nossos objetivos. Vamos lá. O que que o Cispumu tem feito, tá, para que aconteçam os reajustes do piso salarial, que segundo divulgação que a gente tem acompanhado e também a nossa reportagem aqui da 106 FM, tem 3 anos que não existe reajuste do piso salarial. E também eu ainda acabei escutando, às vezes a gente escuta muita coisa dizendo assim, o Cispumu tá parado, não tá fazendo nada, esses professores deveriam apertar mais esse Cispumu. Para quem acompanha não enxerga dessa forma, eu acompanho vocês, né, nessa luta de vocês. Mas seria bom que a gente pontuasse para a população, né, de fato o que vocês vêm fazendo, as lutas que vocês têm travado aí e que não tem ficado na mesmice como algumas pessoas às vezes pontuam.
Com certeza, Neide, nós desde 2018, início do ano 2018, sempre no mês de fevereiro, uma vez que janeiro é um mês de férias, o legislativo entra em recesso, o prefeito também tira um período de recesso. Então, sempre no mês de fevereiro, nós encaminhamos ao Executivo Municipal uma pauta de reivindicação programada junto com os servidores, com os professores e servidores. Em 2018, iniciamos essa negociação, solicitando à administração no mês de fevereiro reunião para negociar a pauta. Considerando a situação que o país vive, né, nós enxugamos a pauta de direitos dos servidores, limitando basicamente ao cumprimento dos planos de carreira, tanto dos professores como dos demais servidores, e o reajuste salarial e do piso dos profissionais da educação. Infelizmente, foram várias as tentativas para reuniões, muitas de uma certa forma desmarcada pela administração municipal, né? Chegamos ao mês de junho sem nenhuma proposta de negociação. O prefeito e o executivo, a secretaria, apresentando dificuldades com relação às contas do Fundeb, né? Mas no decorrer das reuniões foram apresentadas propostas. Nós, inclusive, levamos para a mesa de negociação profissional capacitado para analisar dados, números, justamente para possibilitar a viabilidade de reajuste para os professores, né? Mas infelizmente chegamos ao mês de junho, os professores e demais servidores sem nenhum reajuste no ano 2018. Chegamos a uma greve e, para surpresa dos professores, essa greve teve uma liminar da desembargadora, né, estadual,
que suspendeu
a greve. Nós recorremos, estamos aí aguardando um parecer da justiça com relação a essa liminar, e aos direitos dos professores e demais servidores com relação ao reajuste do piso e dos demais servidores. E nós já tivemos aí um parecer do ministro Fux, né, assegurando a legalidade do reajuste do piso para todos os profissionais da educação, né? Então, o que nós cobramos, nós temos a consciência de que é lei, que é direito dos professores, é direito dos servidores e que, infelizmente, mesmo com a continuidade das negociações em 2019, o gestor municipal sempre está anunciando que não tem aumento para professores. E os demais servidores também estão aí.
Vocês conferiram as contas, né? Porque assim, o prefeito fala que não tem e tem mostrado também o porquê. Foi conferido? E aí, o que é que tem nessas contas?
O que a gente constata nas contas é que realmente o Fundeb atinge o percentual que está disponível, mas que a administração municipal deixou de cumprir o dever de casa. Porque o que a lei do piso estabelece? Que os municípios devem cumprir pelo menos um mínimo 25%, mas também precisa orçar na lei orçamentária, que nós também procuramos por várias vezes a Câmara Municipal. Nós entramos com documentação durante o processo de votação do orçamento do município e não tivemos parecer nenhum do Legislativo Municipal.
Então o Legislativo não tem apoiado vocês, os vereadores?
Sentamos, conversamos, mas a gente não viu resultado dessas conversas. Nós não chegamos a nenhum resultado favorável para os professores, para os demais servidores, durante as conversas com o Legislativo. E o que foi solicitado oficialmente, nós não obtivemos resposta.
Sim, Anitta, pode ser.
Eu queria só fazer uma complementação no que a Elisa está dizendo aqui. Em todos os momentos, tanto em 2018, 2019, as poucas vezes que a gente conseguiu se reunir com o executivo, a argumentação é a mesma e é o que divulga para a imprensa, né? Não tem condição, não tem condição. Mas eu queria só lembrar aqui de um dado para o ouvinte entender bem claramente o que é que nós, professores, nós, servidores da Prefeitura Municipal de Guanambi, estamos reivindicando. Primeiro, não é aumento. A gente tem uma lei federal que determina que o reajuste concedido pelo governo federal, determinado pelo governo federal, seja repassado por todas as prefeituras e secretarias estaduais, governos estaduais, para os professores. É a lei do piso. Esse mesmo percentual de reajuste que deverá ser passado ao professor a partir de 1º de janeiro de cada ano, é o mesmo valor que a prefeitura recebe como aumento na verba, no dinheiro que ela recebe para poder investir na educação. Então, a prefeitura recebe por número de aluno. E eu queria só relembrar uns dados aqui, ó.
Em 2018... O doutor Alci até falou sobre isso, a questão ontem. Que ele só pode... Ele falou ontem, na segunda-feira.
Isso.
Né, que só pode pagar de acordo com a quantidade de número de alunos.
Isso, e eu queria só lembrar exatamente esse ponto.
Sim.
Em 2016, a Prefeitura Municipal de Guanambi declarou através do censo, que é uma contagem de número de matrícula, que tinha matrícula de 11.800 alunos.
11.875.
Isso. 2017, 12 mil e pouco. 2018, 12 mil também. Então, a gente não vê uma diferenciação exorbitante entre um ano e outro ano que justifique não tenho como pagar. Porque se eu tenho uma matrícula que se mantém razoavelmente no mesmo nível e recebo o percentual em 2018 de 6,81% a mais para os gastos em educação. Em 2019 recebeu 4,17% a mais para os gastos em educação. E agora em 2020 quase 13% a mais. Então, se o dinheiro está entrando e não há uma oscilação de matrícula, para onde que vai o dinheiro? Porque quando a gente faz a análise de conta, o que a gente recebe eu recebo X todo mês, mas isso todo mundo tem acesso. No portal da transparência, qualquer pessoa pode acessar e ver quanto está entrando de verba do Fundeb na prefeitura. E a outra informação que a gente tem e gasto tanto. Isso não me diz muita coisa. Porque eu posso te dizer, Neide, eu recebo 20 mil por mês e eu gasto 30. Isso é o bastante para você compreender que conta é essa que eu tenho na minha vida? Não é o bastante. Então, a gente fica sem compreender exatamente esse problema. Recebe por número de alunos? Sim. Recebe o reajuste definido pelo governo federal? Sim. A partir de 1º de janeiro. É esse mesmo valor. Se recebe 12%, é 12% que eu tenho que repassar para o professor. Então, se está entrando na minha conta, e por que é que não está saindo, porque não tem como pagar, não tem como sair esse dinheiro. Então a gente fica assim, se questionando o tempo inteiro. Além da questão do reajuste do piso, durante essas reuniões desses dois últimos anos, também a gente tratou na mesa de negociação, quando a gente conseguiu fazer isso, do plano de carreira. Tanto dos servidores civis, que a gente chama, os outros que não são da educação, os outros servidores também estão há 3 anos sem reajuste. Então, o problema é o Fundeb? E por que que os outros servidores que não recebem, que não são pagos pelo Fundeb, estão também na mesma situação? É uma resposta que a gente ainda não...
Sem reajuste.
Da Secretaria da Administração, da Secretaria de Infraestrutura, da Saúde, todos os demais. Então, nenhum deles recebe pelo Fundeb. E por que
são quantos servidores? Vocês têm esses dados?
É, professores, 509, em torno, mais ou menos, 509 professores. E demais servidores, eu creio que chega um pouco mais por conta do último concurso, né? Uhum. Do último concurso em que muitos foram enquadrados.
Uhum.
É, agora, eu só complemento aquela minha fala com relação ao cumprimento do dever de casa, né? Que além do gestor municipal comprovar que pelo menos 25% de toda a arrecadação do município, do pacote que corresponde ao Fundeb, ser aplicado na educação, além disso, o prefeito precisa estar orçando isso na lei orçamentária da União, precisa estar comprovar, tanto que ele diz aqui, ó, demonstrar cabalmente o impacto da lei do piso nos recursos dos estados e dos municípios. Então, quer dizer, se deixa de fazer, justamente como a Anitta acabou de colocar, a transparência não chega 100% no nosso entendimento.
Uhum. Eu solicitei da Prefeitura Municipal, porque nós estamos falando assim, pegando tanto o lado de quem está requisitando, quanto aquele que está dizendo que não tem condições. E aí a assessoria me encaminhou, quero até agradecer aqui a assessoria que me encaminhou aqui, a justificativa, mas veio justificativa em relação só o orçamento do Fundeb. Como você disse que existe ainda a lei que garante que a prefeitura faça esse investimento de até 25%, complementação até de 25%, esse percentual...
Não, a complementação não. O prefeito precisa aplicar o mínimo 25%, né? E para complementação da União, ele precisa orçar na lei orçamentária do município os gastos com a educação e precisa criar a gestão plena. Que a gestão plena é quando o município, a própria Secretaria de Educação, gere os recursos, né? E para isso precisa demonstrar o impacto que os recursos do Fundeb têm, uhum, com relação ao pagamento do reajuste do piso nacional.
Certo, sim.
É justamente essas ações que o município ainda não...
Não esclareceu.
Não esclareceu.
Uhum. O documento que eu recebi aqui, eu vou passar para vocês agora. Diz o seguinte: o município de Guanambi tem cumprido todos os índices constitucionais e legais referentes aos repasses com recursos do Fundeb. As mesas de negociação nunca foram fechadas e sempre estiveram disponíveis para conversas, porém é claro que, devido que os recursos do Fundeb não são suficientes para pagamento de folha dos professores em efetivo exercício. Primeiramente, vale destacar que o recurso do Fundeb não é somente para pagamento de professores, é para despesas com manutenção do ensino, no qual o percentual mínimo de 60% deverá ser direcionado para pagamento de professores em exercício e a outra parte com pagamento de outros profissionais, reforma escolar, né, material didático, etc. Contudo, o município de Guanambi vem realizando um percentual de 2017, 2018 e 2019, respectivamente, para pagamento de professores. Em 2017, foi utilizado da verba do Fundeb para pagamento dos professores 99,16%. 2018, 92,03%. e 2019, 91,39%. Valores retirados dos julgamentos das contas no site do Tribunal de Contas do município da Bahia. Ressaltamos que os percentuais refere-se ao limite de 60% do Fundeb, sempre alcançando acima de, dos 91%. E aí, Di, os valores percentuais, conforme informados, apresentam valores nos quais, durante estes anos, ao final do exercício, o prefeito municipal tem retirado de recursos próprios do município para pagamento de folha de professores e, em alguns momentos, não pagamento professores no dia 30 por conta de escassez de recursos. Vale a pena ressaltar o texto do conselheiro José Alfredo do Tribunal de Contas do município junto com as contas do exercício de 2018, no qual foi questionado pelo parecer das contas do Conselho do Fundeb sobre o repasse. E aqui nós temos foi o parecer de 2018 do Tribunal de Contas dos Municípios, né? De o valor de 40.864.784,38 reais. Aplicou-se o percentual de 92,03%, tá? Então, aqui o conselheiro diz: para que se atentem, o Poder Legislativo e o Conselho do Fundeb para a necessidade da adoção providências que permitam a destinação de parte dos recursos para investimentos objetivando a qualificação dos professores, manutenção ou melhoria da rede escolar, a implantação de áreas para a prática de esportes, de ensino de informática e outros, visando a melhoria da qualidade do ensino, objetivo primordial do fundo. Desta sorte, o quantum aplicado exclusivamente na remuneração pode sacrificar o alcance da citada finalidade precípua. Esse é o parecer do conselheiro José Alfredo do TCM e diz o seguinte: contudo, o prefeito continua aberto para conversas e negociações e, como sempre tem feito, por transparência, se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos. Então, como vocês colocaram, do Fundeb está sendo utilizado bem mais, né? Agora,
a lei diz assim, sim, que não pode ser menos do que 60%.
É, assim.
Mas a lei não diz que não pode ser 100%. Outra coisa do texto, você pode observar aqui que ele diz assim, ó. Os valores percentuais, conforme informados aqui, 99%, 92%, 91%, né? Você tá vendo que tá regredindo, sim, a cada ano o percentual utilizado do Fundeb. Mas aqui ele diz assim, ó: durante estes anos, no final do exercício, o prefeito tem retirado de recursos próprios.
Como? Para pagamento de folha de professores.
Isso. Como ele tem retirado de recursos próprios, se ele tá dizendo aqui que não chega a usar 100% do Fundeb? Ó, 99% não é 100. 92% não é 100. 91% não é 100.
Esse então, diferencial, tá, conforme o que está falando aqui, é para investimento, né, em curso, material, tal, tudo mais.
Isso. E deu o que a Lízia falou ainda há pouco é que, fora o Fundeb, legalmente, sim, a prefeitura tem, dentro da arrecadação municipal, um percentual. Que é esse percentual que também pode ser usado exatamente aqui onde o desembargador tá fazendo essa ressalva.
Exigindo.
Ou seja, ele não está usando o Fundeb 100%, conforme ele mesmo está dizendo aí. Ele não está tirando recurso próprio do município para pagar professor, porque se ele não está usando nem o 100% do Fundeb, como é que ele está tirando recurso de outra fonte do município? Então, o próprio texto é contraditório nesse sentido. E é bem assim, Neide, me desculpa assim, o desabafo, é bem assim em nossas reuniões, tem sido bem assim. Essa embromação, essa conversa enrolada, essa abertura de conta que não se abre conta nenhuma. Porque se eu digo pra você, eu uso 92%, depois eu digo pra você, eu tô tirando recurso do município pra pagar professor. Como assim? Você acabou de dizer que não tá. Então, essa enrolação é o que a gente tem visto nas mesas de negociação. As coisas não estão claras, não existe uma abertura de conta que seja clara, que seja eficaz, que dê transparência para a gente.
Não fica possível aberto esse investimento que o prefeito faz lá nas contas que são colocadas?
São os valores que entram e os valores que saem. Então, entra X e eu gasto 92%. Mas onde que eu gasto 92%? Outra coisa, deixa eu só te mostrar. Se em 2018 ele diz aqui que gastou 91,39%. Agora em 2020, se ele continuasse recebendo o mesmo valor, como não houve reajuste nenhum de salário de professor, ele continuaria gastando 91,39%. Só que ele recebeu quase 13% a mais. Então onde é que vai o 13% a mais? questão que a gente precisa encontrar resposta para o próprio professor que não está na diretoria ou que não está tão envolvido na luta, para que ele compreenda. Nas reuniões que nós temos, o que nós temos feito é esclarecido para o grupo de colegas, servidores e professores, né? Todos os servidores públicos, né? Professor também é servidor público, é porque a gente tem uma mania de separar assim, o que é da educação e os outros demais. Mas,
é porque os professores estão unificados na luta, os outros servidores ficam com medo.
E tem essa verba específica para o pessoal da educação, que é o Fundeb, né? É. Então, bate-se muito na questão do Fundeb, por isso que às vezes a gente fica separando os dois grupos. Mas o que a gente tem tentado mostrar é que, nas reuniões que nós temos, não há uma transparência. Eu trouxe aqui agora o número de matrícula para você ver. Se não há uma oscilação, ó, 2016, 11 mil, quase 12 mil, 2017, 12 mil, 2018, 12 mil. Agora, ele recebe o recurso com base no censo de 2 anos atrás, que é 2018. Então, é com base em 2.490 alunos que vai entrar o recurso na Prefeitura de Guanambi. Então, esse recurso vai entrar com... relacionado a esse número de alunos. Uhum. E se ele está... O salário é o mesmo há 3 anos. E ele estava gastando 91, fração. E agora ele recebe mais 13%. Agora ele recebe mais 13%. E onde vai parar os 13%?
Só o prefeito para te responder.
Eu gostaria de ter mesmo a resposta, mas o problema
só
é esse.
Só te responder. O ouvinte não vai dar conta, nem
não
eu.
Olha, mas eu preciso que o ouvinte entenda para poder. Esses professores já estão começando brigando. Não, nós estamos exigindo que uma lei federal seja cumprida. É só isso que nós queremos.
Uhum. Eu estou conversando aqui com a presidente do CISPUMU, Elísia Ramos, e com a vice-presidente, a Maria Anitta. A gente está falando aí sobre a reivindicação do piso salarial perante ao município de Guanambi, e nós vamos pro intervalo, tá? E a gente volta para saber se continuar, porque 2017 não houve um repasse, 2018 também não, 2019 e agora foi 2018 que não
18,
teve, né?
18,
19 e agora 20, né? E aí, se continuar do mesmo jeito, o que é que esse pessoal vai fazer? Não desligue não, porque eu acho que depois da reunião de ontem, tem muito a ser falado, tá? Agora, antes eu quero dizer o seguinte, aqui ó, bom dia Neide, quarta-feira abençoada, Helene Piloto, meu Ramos e a vice-presidente Maria Anitta, estamos falando aí da reivindicação da classe em relação ao piso salarial. Sim, já foi posto aí o porquê e o não porquê, e aí, se permanecer igual aos outros anos, o piso salarial não for reajustado, o que é que os servidores vão fazer?
Ô Neide, antes de responder a sua pergunta, eu só gostaria de acrescentar na resposta da Secretaria de Educação com relação ao não repasse do piso para os profissionais da educação, e vou fazer uma leitura aqui do parágrafo 4º, que diz a Lei do Piso Nacional 11.738. Artigo 4º. A União deverá complementar para que seja feita a integralização de que trata o artigo desta lei, em casos que o ente da federação federativo, a partir de consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado. No parágrafo 1º diz que o ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacidade, enviando ao Ministério da Educação solicitação fundamentada, acompanhada de planilha de custo, comprovando a necessidade de complementação. Então, eu creio que o município ainda tem muito o que fazer para que realmente a resposta seja
positiva.
Positiva.
O piso salarial. E esse reajuste para acontecer? No caso, o que está em defasagem aí? Como é que vai ser dos anos anteriores? Reajusta tudo de vez, se isso acontecer, ou não?
Nós recorremos, nós levamos ao conhecimento do Ministério Público, já está em julgamento na Justiça.
Estamos atrasado.
Os atrasados, né? E com relação a 2020... nós precisamos seguir os procedimentos, né, legais, justamente porque a gente precisa garantir uma decisão acertada, de forma que, se for para recorrer, a gente esteja respaldado na lei. Então, nós vamos encaminhar ao gestor municipal, né, já está o ofício, já está pronto para ser encaminhado, né, a informação a respeito do reajuste para o ano 2020. E logo mais já temos uma assembleia com os professores E essa assembleia está marcada para pós-carnaval, justamente porque a gente precisa aguardar o parecer da administração municipal e a partir daí a gente vai tomar as deliberações, né?
Uhum. Se
mas
ele...
já temos paralisações paralisação para o dia 18.
Já? Então, olha...
É uma paralisação nacional e a paralisação é justamente para que a gente possa garantir e lutar para que o Fundeb seja permanente. Para que o Fundeb seja permanente. Por quê? O Fundeb, a lei do Fundeb, 11.700, né, e 38, ela vai até agora 2020. A partir de 2020, como ficam os municípios? Então, a nossa luta durante todas essas mobilizações do ano 2019, além da luta para garantir o repasse do piso nacional, nós lutamos também para que o Fundeb seja garantido de forma permanente, né? Que eu acho que também é o interesse dos próprios municípios.
Uhum. Então já é uma briga com o governo federal.
Já é uma briga com o governo federal.
É interessante, né? Consegue-se na lei garantias, né? O que é de direito e depois não existe o não cumprimento. E mesmo na justiça a gente percebe um retardo para que ela aconteça e para que esses direitos sejam garantidos.
Vale ressaltar também aqui agora que o estado do Maranhão, governado por Flávio Dino, já concedeu um reajuste, né, além do piso, que o piso salarial do estado já chega um pouco mais de R$6.000. E ele ainda disse que, além do 100%, ele faz a complementação e esclarece que a educação se faz com professores valorizados, com reconhecimento do trabalho dos professores. Eu acho que o gestor público, ele precisa entender que os professores fazem a diferença na educação dos nossos alunos.
Sobre essa parte que a Elisa acabou de falar da valorização, eu queria só lembrar para os ouvintes o seguinte: essa lei do piso, ela estabelece um valor do piso que é nacional para o professor que tem 40 horas em sala de aula, que trabalha os dois turnos em sala de aula e que não tem graduação, ele tem só o magistério, não tem faculdade. Então esse é o valor, ou seja, a própria lei estabelece que e os outros professores que foram para a faculdade, que estudaram, que fizeram pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, como eles ficam? A própria lei estabelece que o reajuste desses professores é a partir do piso. É a partir da base, é a partir do menor salário que poderá ser pago ao professor, que é esse valor do piso. Então, todos os outros, eles terão um percentual reajustado conforme o plano de carreira de cada município, em cima desse valor do piso. Isso é que se chama de valorização. Você foi para a faculdade 4 anos, você foi depois para uma especialização de mais 1 ano, para um mestrado de mais 2, para um doutorado de mais 4. Você estudou, você se dedicou e o resultado disso é na escola que ele vai aparecer. O mestrado que eu fiz não serve para minha vida pessoal como investimento, é um resultado que serve para investimento no trabalho onde eu executo. Então é justo que a minha valorização seja feita conforme o meu interesse em estudar, conforme o meu aperfeiçoamento. E muitos prefeitos não querem reconhecer isso. O ano passado, por exemplo, o gestor atual, ele encaminhou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores concedendo reajuste apenas para 7 professores daqui da rede municipal de Guanambi que ainda não tem faculdade. E aí diz, eu estou pagando piso, mas ele está pagando menor valor para quem não tem graduação. E os outros, como ficam os outros? É essa valorização que se dá para a educação neste município? No discurso do palanque, todo mundo é bom educador, todo mundo é bom gestor para a educação, todo mundo reconhece que a educação é importante, que o professor precisa ser valorizado, que a escola precisa ser reformada, que a quantidade e a qualidade do material didático que é ofertado faz diferença no resultado da educação. Mas e na prática, como é que os gestores agem? Qual é o reconhecimento que se dá? Qual é a valorização que se dá? É esta? Eu pago o piso apenas para 7, os outros que se danem. Já são 3 anos que a gente está aí com salário achatado, achatado, achatado. Por mais quanto tempo a gente vai ter que esperar até o final dessa gestão? Das próximas? Então a gente não para de lutar porque a gente acredita na luta, porque a gente sabe da importância que ela tem e porque a gente sabe que é justo lutar por uma valorização daquele que faz diferença no país inteiro. Porque não tem médico que se formou sem professor, não tem advogado que se formou sem professor, não tem profissional nenhum.
que se formou sem professor.
Uhum. José Carlos Latinho diz assim: piso salarial do professor da rede estadual do Maranhão, R$ 6.358,26. Estado do Nordeste dos mais pobres, 40 horas. Piso de São Paulo, R$ 2.585. Estado mais rico do país. A Bahia, R$ 2.886,24. Conclusão: estado do Maranhão prioriza a educação. Exemplo nacional. Obrigada, José Carlos, por enriquecer aqui as informações. Eu quero voltar um momento, que foi o momento da jornada pedagógica, né? Vocês fizeram um protesto, que, por sinal, em termos de protesto, evoluíram bastante. Foi um protesto em silêncio. É porque eu conheço protesto de vocês desde a época da administração da prefeita Cisalta, que eu lhe confesso que eu fiquei assim escandalizada pelo barulho que era.
É que a gente vai inovando nas estratégias.
Eu nunca vi tanto barulho naquela época. Falei: Senhor Jesus, são professores, como é que eles educam dessa forma? E agora vocês fizeram um protesto em silêncio, né? Como foi a reação desse protesto em silêncio para vocês que se manifestaram? Que, por sinal, acho que o prefeito Jairo, no final do seu discurso, ele tava com medo até de ser vaiado, né? E vocês não vaiaram, né? Como é que foi?
Conta é isso, gente. A estratégia, a gente vai mudando de estratégia conforme a luta vai aumentando.
Parabéns, Obrigada.
Foi uma decisão da diretoria que se reuniu no finalzinho de janeiro para poder traçar as medidas, para as estratégias mesmo para agora, para 2020. E uma das estratégias foi essa, né? Da gente usar faixas durante a fala do prefeito. E todo mundo que estava lá viu, muita gente que estava na plateia não sabia, porque era surpresa mesmo, né? Então a reação tanto de quem estava na mesa quanto de quem estava na plateia, a gente foi notória, todo mundo que estava lá percebeu. E era a estratégia, era essa mesmo.
Disseram que foi muito tenso.
Mas era pra ser. A gente precisa de respostas, a gente precisa de solução pra esse problema. São 3 anos que a gente tá lutando, então a gente tem que ir mudando as estratégias mesmo.
Elísia.
E a intenção também, Neide, foi em respeito aos nossos colegas professores que abrilhantaram aquela abertura da jornada pedagógica, né? A gente reconhece que comportamento, né? De uma manifestação naquele momento, o mais interessante seria essa manifestação silenciosa. E nós conseguimos dar o recado, né?
Disse que foi tenso
nós
demais.
Nós conseguimos dar o recado, o prefeito, no momento que a faixa foi aberta, a gente percebeu que ele ficou um pouco desconcertado e também, né? Inclusive ele saiu logo após a sua fala, né? Não esperou nem o tempo que os demais...
Não, não, gente, vamos, né, negociar aqui agora.
Foi logo saindo, né? Mas como a colega Anitta falou, nós começamos com muito barulho, até porque nós não tínhamos o que nós temos hoje, né? Nós conseguimos grandes avanços na educação, essa articulação de movimento, nós vamos continuar, sim, porque a luta se faz não nesse barulho de desorganizado, né? Mas um barulho organizado com a classe organizada, como nós fizemos o ano passado, inclusive juntando também com outras organizações, outros movimentos.
Novos tempos, né, Elísia?
Novos tempos, com certeza.
Estão, né, completamente abertas ao diálogo e para que exista uma solução. Parabenizo vocês, viu?
Estamos com quase 24% de perdas salariais, sem contar da não concessão da titulação.
É porque, né, professor não precisa gozar a vida, não, ter lazer, não, comer, né? Essas coisas assim.
Então,
por isso que
as perdas são, imagine, 24% sem concessão de titulação, dos cursos de formação que os professores têm feito durante esses 3 anos, né? Então, são muitas perdas, né? São muitas perdas.
Eu quero parabenizar você e desejar sucesso, certo? Dizer que estamos aqui, o que precisarem, tá bom? Muito obrigada.
Nós é que agradecemos, Neide, sempre que participamos do seu programa, somos bem recebidas, somos bem acolhidas.
Que bom,
né? E nós precisamos do apoio de vocês, sim, né? Porque acreditamos que a educação, não resta dúvida, é que vai mudar essa sociedade que está aí.
Verdade.
E nós acreditamos nisso, tanto que lutamos por isso. Não é simplesmente um reajuste, é qualidade para a educação do município de Guanambi.
Muito obrigada.
Eu quero agradecer e quero dar um recadinho. A rede estadual também está em movimento, em estado de greve. Foi aprovado parte da reforma da Previdência do Estado, que foi muito mais prejudicial, inclusive, do que a reforma da Previdência Geral. Por conta disso, estão acontecendo os movimentos lá em Salvador, aqui em Guanambi, amanhã, às 14 horas, no Colégio Modelo, os professores da rede estadual e os servidores da rede estadual de outras secretarias também estão convidados para participar de um momento com o diretor regional da PLB, Gerlando, que vai estar lá no Colégio Modelo. Amanhã, às 14 horas, toda a comunidade também está convidada. Afinal de contas, a educação é de interesse de todo mundo.
Com certeza. Muito obrigada. Até amanhã.
Está no ar.